aí concordo, por acaso.
I need my mama for me to get out. I don't really matter.
Preferes cantar aqui ou no Sá da Bandeira com 1000 pessoas?
Preferes sentar-te em cima de um bolo
e comer uma...
Ou comer um bolo e sentar... O que é que tu preferes?
Até hoje eu nunca consegui decidir.
Eu também não. Eu também não consigo. Quer dizer, qualquer uma delas, tipo...
Aí é bem.
Estou a brincar. Olha, prefiro cantar no Sá da Bandeira. Foi uma sensação.
Achas que foi o topo da tua carreira musical? Achas que tiveste uma carreira musical melhor que alguns artistas?
Ah, isso sim. Isso, okay. De certeza que sim, não é? Mas okay. Isso também é um bocado ofensivo. Não, há pessoas muito boas, artistas fenomenais, que não têm reconhecimento em Portugal, fica aqui dito.
Como é o meu caso?
E pá, eu não posso permitir. Eu não vou permitir.
Eu?
És tu, sim. Com esse cabelo. Olha, quando é que vais mudar o cabelo já agora?
É hoje? É agora a seguir ao projeto.
Diz lá, é que isto está bem mal.
A seguir ao projeto.
Ao projeto DVT.
Ai, eu só queria descansar. Eu só queria descansar um bocado. Yeah. Só queria dormir.
Olha, tu tens idade e tens bom corpo, é para trabalhar.
Isso é verdade.
Está bem?
É o que eu tenho feito.
És novo.
É o que eu tenho feito. Encher-te os bolsos. Andei a encher-te os bolsos por este país fora.
Encher-me os bolsos.
Yeah.
Isso é bem bom. Olha, por acaso, o outro espetáculo que nós fizemos em Lisboa foi. Tipo, res-vés. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que
nós... As pessoas perceberam, amor. Yeah. Toda a gente percebeu o que é
não,
que isto
não
dizer.
Perceberam, não.
Toda a gente percebeu então, o que é que eu quis dizer. Que o dinheiro foi à conta.
Yeah.
O que é que havia de ser?
Mas é que tu és, tu és super inteligente. Percebes tudo o que eu digo. E para além disso, conheces-me muito bem. E no Porto, foi...
À larga.
Foi um bocado mais à larga, eu não percebi. Imagina.
Deu 10 mil euros aqui.
Não, não.
Que não. Merda.
Quem me dera. Não, a cena que eu percebi com os espetáculos ao vivo é... A sala tem que ser mesmo grande para aquilo render mais, estás a ver? E a sala no Porto era maior do que na
A sala não precisa ser grande, imagina, se vendesses cada bilhete a 1000 euros.
É, a cena é que não vendes, não é?
Está bem, mas se vendesses, não vendes porque não queres.
Tu tens grande... Tipo, tu fazes sempre isso. Tu fazes sempre isso e é muito chato, que é... Tu queres vender uma cena super caro a achar que as pessoas vão comprar.
Eu vendi o meu livro por 5 euros.
Porque eu te obriguei.
Tu me obrigaste?
Yeah.
Tipo, tu não, amor, o mundo não é sobre ti. Não és tu que defines o preço do meu livro.
Não é sobre mim. Então é sobre quem?
Claro que é, claro que é. Yeah, claro que é, claro que é. Tu que
sabes. Ué, bom. Mas olha, o que é que achaste da reação do público no podcast ao vivo?
Achei muito boa em diferentes momentos. Achei... Há uma parte em que tu começas no... Há uma parte, não. Tu começas no público e quando a luz vai para cima de ti e as pessoas percebem que estás no meio do público, foi a loucura total.
Foi bem.
Acho que foi... Ou foi esse... Ou foi o final do minuto do Kiko? Entre os dois foi o momento mais apoteótico daquele espetáculo.
Epá, já. Esse também foi bom.
O karaoke foi bué forte também. Tipo, toda a gente a cantar os desertos. Foi bué fixe também.
Pá, eu estava super nervosa porque eu ia a começar no meio das pessoas. E, tipo, os meus nervos eram se alguém se tinha sentado naquele lugar. Porque imagina, depois eu chegava lá e fazia o quê? Estás a perceber?
Sim, tu mandaste a produtora ir verificar o lugar para aí 12 vezes. Eu no lugar dela dizia só assim, tipo, cala-te com o lugar, meu. Se eu estiver lá, mandas a pessoa levantar-se.
Achas, amor? Ia para onde?
Era como no avião.
Como o quê?
Que estava lá no nosso lugar.
Malta, temos novidades do avião. Temos novidades updates. Temos updates.
Comprámos a EasyJet.
Comprámos a EasyJet. Não, desta vez, olha, por acaso não viajávamos na EasyJet há imenso tempo. Descobri que tem presuntos também. Tem um bom menu.
Ou seja, passou a ser uma hipótese.
Passou a ser, claramente, uma hipótese para viajar. Porque assim, a Ryanair é que acho que não tem, não é?
Não tem, não tem.
Isso é um nojo.
Já, yeah, não voamos
tipo,
na Ryanair.
Tipo, como assim não tem menu?
Não tem menu, não voamos na Ryanair.
Tipo, não tem... A pessoa passa fome, é yeah. Isso? Imagina que tu te esqueceste de comprar alguma coisa, vais o quê?
Passas fome.
Pedir à pessoa do lado um bocado de pão, é isso? Sim.
Mas também para gastar 12 euros numas Pringles, mais vale passares fome.
Amor, eu não concordo, sinceramente. Mais vale comprar as Pringles a 12 euros. Sabes que a vida no ar é diferente... A vida no ar é mais cara e está tudo ok com isso, estás a ver? Tipo, a pessoa está no avião, estás com uma cara bem estúpida.
Não, eu estou a pensar que isto são grandes teorias da batata. Isto é tipo
mas
aquele,
okay,
aquela, sabes, aquele TikTok que diz assim, ah, eu quando sou turista sou milionário. Que é tipo, a pessoa quando está no estrangeiro, tipo, gasta o
mas
dinheiro.
Mas isso é bom, yeah. Porque quando a pessoa viaja, a pessoa tem que gastar, a pessoa já sabe que vai gastar, portanto gasta.
Sim, lá em Londres, eu disse-te isto que foi... Nós fomos à Soho House e pedimos... Eu pedi um mac and cheese e uma Coca-Cola. E a seguir apanhámos um tuk-tuk e eu gastei 60 euros.
Yeah, é verdade.
Naquele minuto.
Mas também, pronto, Londres é uma cidade mais cara, não é?
Londres é um escândalo.
Pronto.
Londres é um escândalo. Tu apanhas um papel do chão e estás a gastar 8 libras.
Mas agora pensando, achas que Lisboa é, é das cidades mais baratas da Europa?
Acho que é das mais caras da Europa.
Lisboa?
Acho que é das mais caras da Europa.
Então, mas como assim?
Acho que é. Acho
não,
que
mas estás a falar em relação a
sim,
casas.
Sim, deve ter em conta várias coisas, mas já ouvi que é das cidades mais caras da Europa.
Ah, ok. É que, por acaso, eu não sei se já falámos...
Tipo de 1 milhão de cidades mais caras, sabes? Está lá Lisboa, não é?
É que isso é bem estúpido, eu não acredito. Eu não acredito nisso. Acho que leste isso tipo no TikTok.
Fui eu que escrevi num papel. Peguei num papel e... Ah, é yeah. Sério?
E depois leste. Esqueceste disso e tu... Ok. No outro dia estamos a falar, não sei se falei disto aqui, que é... Eu já não sei o preço de um café. Porque o café deve ter sido o produto que subiu mais... Tipo, não, mais não, então, escondido.
Olha o azeite.
Mais escondido.
Olha o azeite.
Não. O azeite foi claramente tipo para toda a gente ver. Olha, eu sou azeite e agora custo 12 euros.
Vejam a minha ascensão.
Tipo, vejam que eu agora... Tipo, eu sou azeite, eu posso. É. Estás a ver? Se eu quiser, eu custo 12 euros. Mas o café foi lentamente e sem ninguém notar, subindo para 1,10€.
Tipo, toda a gente notou. Tipo, o café é aquele produto que toda a gente nota, não é? As pessoas bebem cafés todos os dias, os taradinhos do café, tipo tu, bebem 3 ou 4 cafés por dia, sabem o valor.
Mas a cena é que eu bebo em casa, estás a ver? A cena é que eu não sei o valor do café.
Pois, e em casa, tu produzes café em casa?
Não, eu bebo cápsulas de café. Que pergunta é essa?
Que são grátis, não aumentou o preço das cápsulas.
Ah, mas isso és tu que normalmente vais ao supermercado.
Percebes?
Mas a cápsula também aumentou. Certo,
és uma pessoa privilegiada, mano.
Ok, então quanto é que custa uma caixa de cápsulas de café?
Não sei.
Ah, pois, Francisco, então não falas.
Mas eu não sou o curador de preços.
Oh, filho, eu estou a falar da bica. Da bica. A pessoa vai ali e pede uma bica. Era de 40 cêntimos antes, percebes? Eu sou do tempo em que... Vá, chegou aos 60 cêntimos.
Sim, mas tu és do tempo dos dinossauros. Tipo, o mundo mudou, entretanto, não é, mano? Já não
olha,
há...
eu sou do tempo. Eu tenho que contar isto aqui. Não, eu tenho que contar. Isto é aí muito é bom para contar aí aqui. É por acaso, não teria de falar com outra pessoa sobre isto.
Acho que outro era dinossauro qualquer.
Era com a Mind of Mary.
Pronto.
E estávamos a ter experiências parecidas. Então eu estava-lhe a dizer que...
Estavam a ter experiências parecidas como? Tomaram merdas antes?
Estávamos a ter esoterismo.
Comeram uma pastilha cada uma. Estavam a ter ali uma
pastilha,
experiência.
Uma pastilha. Também eras dos velhos que dizem pastilha.
Aprendi nos morangos.
Uma pastilha,
pior é isso, amor. Pior é isso. Tipo, nem teve assim tanta graça e estás a fazer esse teatrinho. Pior é isso.
Pior o quê?
Isso aí, isso. Ninguém se ri assim.
Eu estou farta. Tu digas que o meu riso é falso.
Porque esse riso é falso. Tu não te ris assim no dia a dia. É.
Eu rimo assim.
Não ris. Não ris.
Não sejas assim.
Eu nunca te ouvi rir assim. Foi a primeira vez.
Como assim? Eu rimo sempre assim. Não, sempre que eu me rio, dizes, estás a rir falsamente. Eu estou só contigo.
Não, não. Se a câmera estiver tipo, ligada, tens um riso diferente.
Ainda estúpido.
É mais então, diz lá cinematográfico.
Diz lá que eu...
Esse riso foi mais honesto. Vês? Façam, andem para trás e vejam. Comparem os risos. Se for tipo... Se tiver tipo uma gargalhada boa, é perfeita. Estás a ver? Tipo, estás a gravar em estúdio ou okay?
Quê? Ah, ok. Porque a risada é boa que eu dou. Yeah. É isso?
Sim.
É isso. Tudo o que é perfeito é
tu
falso.
Tu és o risadas, okay. O porco pateta.
Yeah, ok. Já estamos aí nessa cena. Pronto. Estava a contar que no outro dia estava a falar com a minha amiga. Estávamos a falar sobre experiências que tivemos parecidas. E nós sabíamos, nós não fumamos. Quer dizer, ela agora já não fuma.
Eu bem disse que isto ia para drogas, tipo, do nada. Qual é a relevância disso?
Posso continuar? Ok, obrigado. Então, mas nós sabíamos as duas o preço do tabaco antigamente. Yeah. E eu disse-lhe porque é que eu sabia o preço. E agora vocês vão saber e vão perceber a minha infância. Como ela foi dura sem eu saber.
Um maço de tabaco era tipo 2,40€, não era?
Yeah.
Yeah, eu tenho essa ideia.
Como é que sabes isso?
Os meus amigos fumavam, não é?
Não.
Eu fumava.
Não, pera. Cada pessoa tem a sua experiência. Eu acho que, quem sabe o preço do tabaco antigamente, cada pessoa tem a sua experiência estranha. Qual é a tua?
A minha é que às vezes eu ia à bomba e pediam-me para comprar tabaco. Pronto, era essa.
Quem é que te pedia?
Tiago Vilela.
Os teus amigos.
Vais ligar-lhe? Vamos ligar-lhe.
Não, mas eram os teus amigos.
Sim, amor.
Mas porquê é que tu ias por eles? Tipo, a cena... O que é que
eu não ia por eles. Eu estava na bomba porque ia lá na minha vida fazer outra coisa qualquer e eles pediam-me isso. Epá,
mas já tinhas 18
anos.
Eu
estou demasiado cansado. Sim, já tinha 18 anos.
Estavas na bomba, a pôr gasolina sozinho, já tinhas 18 anos. Ok. Eu tinha 12. Eu vinha da escola, ok? Eu tinha um café por baixo da minha casa, que é o Sr. António, que ele nem se chama...
Que te vendia tabaco quando tu tinhas 12 anos.
Calma.
Era para mandar prender?
Se calhar é... Ah, ainda bem que eu não disse o nome do café. Ok, pronto.
Para chamar a polícia?
Nós chamávamos ao café, que não se chama assim, o Sr. António, porque o Sr. António era muito simpático. E o Sr. António fazia o café. Fazia na medida em que ele era super simpático e ele era a cara do café.
E vendia tabaco a crianças dos
calma.
Anos.
Calma! Calma, eu não cheguei.
Era mais uma feature.
Sr. António.
Ok.
Era aquela pessoa contente que eu acho que tinha filhos e tudo, porque se calhar não tinha. Agora que penso, nunca conheci os filhos dele. Mas conheci a mulher, que também
era. Quando quiseres, eu estou aqui à espera, quando quiseres fazer.
Calma, o Sr. António é muito importante na minha infância, ok?
Está bem.
Pronto, o Sr. António. Toda a gente tem um Sr. António na vida.
Meu Deus, isto okay, não vai lá pronto. Nenhum.
Eu estou a ser torturado. E então a minha mãe, eu vinha da escola e a minha mãe telefonava-me. Quer dizer, não sei se me telefonava, na altura não sei se.
Não havia telefone.
Ela ligava diretamente para mim ou mandava mensagem e dizia assim: Mariana, compra-me um Marlboro Light. E deixava o dinheiro em casa, deixava um papel escrito: Mariana, compra um Marlboro Light com o dinheiro, 2,20€, 2,20€, nem era 40, em cima da mesa para eu ir lá abaixo comprar tabaco. E eu fui vendo ao longo dos anos o tabaco aumentar de preço. Foi para 3,30€.
Sim, mas aí
foi não... para 4€ e tal.
Aí não foi só a inflação, não é? Aí foi mesmo para que as pessoas fumassem menos.
Eu sei, filho.
Então o que é que tem a ver com o azeite? O azeite é para as pessoas porem menos azeite na comida, a mim.
O azeite é o que o eu café disse. É o azeite é um statement. Tu cozinhas com azeite, és rico. Percebes? O que é que foi? É verdade.
Porque tu estás tipo, foste buscar a grande teoria do tabaco, que quando o tabaco subiu, para as pessoas fumarem menos. Não foi pela inflação.
Olha, digo-te uma cena.
Estou-me a lixar para o que disseste.
Não, não é. Tipo,
olha, digo-te uma coisa.
O tabaco...
Quando tu quiseres dar outra opinião, não deixe.
Houve uma cena. O tabaco... Não é só para as pessoas fumarem menos, estás muito enganado.
Ninguém, estou muito enganado.
Ninguém quer saber da saúde das pessoas. Quer dizer, fingem que querem. Para as pessoas irem para os hospitais e a cena fluir. Eu não percebo disso, mas o tabaco...
Tu fazes propósito... Não, isto não é possível alguém... Não, isto tem que ser, isto é feito. Desculpa lá. Isto é, isto,
o que é feito?
Isto é para os apanhados.
O quê?
Tipo, essa cena que acabaste de fazer, tipo... O que é que foi? Ninguém se preocupa com a saúde dos outros. Isto é para as pessoas irem para os hospitais e a coisa fluir. Tipo, quem é que tu não dizes essa frase no teu dia a dia, meu? A coisa fluir.
Sabes porquê é que eu digo a coisa fluir? Porque eu aqui, eu preciso de ser rápida a pensar. Fui bué, viste? Fui bué rápido.
Yeah, foste bué rápido, só que a conclusão foi uma merda, não é?
Eu preciso de ser bué rápida a pensar, que é para isto não ficar com muito silêncio, estás a ver?
Ah, ok.
Então eu digo cena em vez das palavras, mas o que eu queria dizer é que. Para a saúde continuar a gerar dinheiro, ok? Isto está assim, é um ciclo vicioso.
Ok.
Pronto, e agora perceberam o que eu estou a dizer? Afinal, ela é esperta, afinal, ela conseguiu...
Ninguém está a pensar nisso, amor.
Não, não. Pois ninguém... A cena é que ninguém pensa.
Pois.
A cena é que ninguém... O tabaco, meu querido, não é só para...
Estamos voltando ao tabaco.
Não é a saúde das pessoas, amigo.
Isto é um anúncio tabágico hoje.
Eles aproveitam-se. É como os autocarros da Carris.
Do nada.
Não há mais, não há concorrência, eles aproveitam-se e põem o preço que quiserem.
Há a Vimeca.
Oh, meu menino, no meio de Lisboa não há mais autocarros, há a Carris. Eu não sei porquê, há o CTT. Não há concorrência, não há mais nenhum sítio que o CTT. São incríveis, percebes? Não há nenhum serviço, eles até vendem livros, Francisco. Tu não vais a mais nenhum sítio pagar contas, ir ao banco, comprar livros e enviar
merda.
A tua merch. Estás a ver? Tipo...
Okay.
Percebes?
Não, o CTT é de facto um sítio espetacular. Eles não vendem livros, eles têm lá os livros porque aquilo tu estás tanto tempo à espera que precisas te entreter com alguma coisa.
E tu lês capas, é? Yeah.
Yeah. Tipo,
até tem isso.
Eles mostram
livros. Vendem bilhetes, vendem bilhetes.
Se calhar o problema é esse. Se calhar se só enviassem cartas e tivessem sossegados com o core business deles e não inventassem, se calhar não estávamos lá tanto tempo. As pessoas querem pagar contas, yeah, vão pagar contas ao Raque Esparta.
Isso é verdade, há pessoas a pagar lá contas e isso não pode acontecer mais. Tipo...
Yeah, vai, vamos acabar
isso. Isso é a tal teoria do pré-futuro. Não sei se já contei aqui,
não.
Acho que não. Mas eu estava a comentar, agora fomos a Londres, estava lá com o meu irmão, que vive lá, e a namorada, que é a Bia, e estávamos a comentar, e eles concordaram comigo. Nós vivemos no pré-futuro. O que é que isto quer dizer? Estamos na versão beta do que é que vai ser aquilo que nós imaginámos. Ou seja, nós achamos que hoje em dia temos imensa tecnologia, temos a Alexa, temos os carros que não sei o quê, temos... Só que não temos, nós temos inversões experimentais em que as coisas falham e tu tens que repetir 3 vezes para a Alexa para apagar a fucking luz da sala. Quando podia ser só assim, Alexa, turn off the lights, já está. Ele tens que repetir 3 vezes. Isto é a versão experimental de uma coisa que vem aí e nós estamos a viver nela.
Isto são as coisas com que tu te preocupas no dia-a-dia.
Não, isto é
tipo,
mesmo preocupante.
A tua vida é mesmo difícil, não é?
Amor, isto
tipo,
é...
o teu problema na tua vida é que a Alexa não te apaga as luzes.
Oh.
Tipo, é o teu problema.
Não é a cena, teres que repetir. Não é essa.
Tu não tipo, isto é o teu problema.
Tu não estás a apanhar. Os telemóveis não estão na sua máxima potencialidade.
Mas o que é que querias que os telemóveis fizessem mais?
Os telemóveis têm que dar já hologramas há anos.
Hologramas?
Já há 10 anos que tinham que dar hologramas. Percebes? E estão a experimentar lá nos laboratórios e não mandam para cá. É isso que eu acho.
Que ganda bêbada. Tipo, é um ganda desafio. Tipo, eu estou bêbado de sono, eu estou destruído e tenho que estar aqui com esta maluca. Estou aqui fechado com uma maluca.
Mais um tema. causa disso. Cancro. No outro dia estavas a dizer. No outro dia estavas a dizer. Yeah, já há cura para o cancro, de certeza. Eles é que não mandam para cá. Tu disseste?
Eu disse a verdade. E agora vou ter que pagar pelo que disse. Já disse. Estou lixado.
Explica a tua teoria, vá.
A minha teoria é que já tem que haver um monte de coisas que, sei lá, que não mostram, não é? Tipo, como é que há tanta investigação? Obrigado. Só que deve ter que ser testado. Isso, olha, a vacina de Covid apareceu em tempo recorde.
Estamos a ser testados. Estamos a ser testados.
Percebe? Somos um teste.
Daqui a uns 50 anos, não, se calhar mais, 100 anos, vamos estar no futuro com tudo a funcionar perfeitamente e a gozarem connosco.
Eu acho que vai ser absolutamente igual, amor. Sabes porquê? Porque imagina, isso que estás a dizer, hologramas, lançam os hologramas no telefone e a seguir já estão a trabalhar noutra coisa qualquer que tu vais dizer, este telefone atira pichas para o ar e isto não está a atirar bem. Tipo, isto é o pré-futuro. Estás a ver?
Não.
Vais ter o mesmo problema.
Ok, mas no futuro não vai haver nada para experimentar, já está tudo perfeito. Yeah,
estamos parados, estagnamos.
No futuro... nós não precisamos de mais nada, percebes? Yeah.
A humanidade está parada. Tipo, não há investigação, não há nada.
Há
tipo,
investigação.
Tá bom,
há investigação.
Tá bom, tá bom. Parou.
Agora preciso de um violino. Parou. Com as mãos. Mais provas de que estamos no pré-futuro. Airbnb são uma shit. Nós fomos para Londres. Pela primeira vez ficámos no Airbnb. Agora eu acho que nós temos que dizer
pela
aqui...
Pela primeira vez fomos a Londres.
Isso já não. Mas temos que dizer aqui as diferenças, amor. Desculpa lá. Eu acho que há...
Desculpe.
Eu acho que há um conceito das pessoas de que o Airbnb é melhor. E o Airbnb não é melhor. Porque, primeiro, eu acho que fica mais caro, muitas vezes.
Isso é a tua opinião, não é?
E há uma pessoa que só fica uma vez no Airbnb. Yeah. Que só sabe o preço do Airbnb.
É uma merda, vou-te já dizer.
E que por acaso era bem caro.
Pois, porque era para ser filmado, tipo um Airbnb de luxo, numa zona cara de Londres, com um terraço, com um fucking terraço, e tu estás a dizer que era caro.
Ok. Achas que era um... Era
aquele terraço... Então vou-te só dizer assim. Aquele terraço era maior do que os apartamentos onde muita gente vai para Airbnbs.
Então, mas aquele terraço é maior do que um quarto de hotel. E eu mesmo assim estou a dizer que prefiro um quarto de hotel, que era metade do tamanho do terraço. Percebes?
Eu percebo, eu concordo. Tipo, fazem a cama, arrumam aquilo tudo, não tenho que estar preocupado com se a sala está arrumada ou não. Não tenho que andar a pôr chaves num cadeado. Tipo, eu também prefiro.
Tipo, deixa
mas vejo
cabelos,
o valor ali.
Os cabelos ficam lá... o lixo fica cheio, não há saco do lixo, tipo, não haver saco do lixo foi grande turn off, porque eu vi tipo, eu abri o coisa do lixo, não tinha saco.
É sério?
Então, não tinha saco, tipo, vou eu comprar saco?
Não havia gel de banho, vou eu comprar
não
gel de banho.
Não há gel de banho.
É verdade.
E papel higiênico, havia de quê? Um rolo, pai.
Que review é que deste, aquilo?
Dei tudo 5 estrelas, não me quer chatear. Não quer que ela me chateie, não quer que ela descubra quem eu sou e me venha matar. Mas dei 5 estrelas. Mas eu acho que aquilo precisava de renovação. Tipo, o chão é carpete e toda a gente já...
Eu gosto de carpete. Tipo, isto é grande da cena na nossa
carpete,
relação.
Não.
Eu gosto bem de carpete.
Carpete
é bué bom. Tipo, podes andar descalça. É bué nojento, eu sei, eu concordo.
É
bué nojento. Tem lá lixo dos antepassados, é verdade.
Eu juro que tem sêmen
dos antepassados, concordo, concordo. Mas é bué bom para andar descalço.
Mas sempre.
Tipo, e agora encaixadas estas duas frases, percebo que não é assim tão bom para andar descalço, mas eu gosto. Enfim.
Exato, amor.
Yeah.
Aquilo tem manchas por todo lado, se tu viste com atenção.
Eu vi, eu vi.
Restos de coisas.
Eu vi, mas pronto, é confortável andar descalço. Yeah.
Não, é bom, é mau, amor. Carpete não. Eu sempre que piso uma carpete, eu lembro-me do quão boa é o meu chão de pedra, percebes?
Minha avó tinha carpete e eu gostava de andar lá descalço, era confortável.
Certo, não sabias
no Natal, isso, sabes? Não. Podia descalço abrir os presentes.
Tu não sabias o que era a vida, amor. Tu simplesmente gostavas de estar confortável, não sabias que as pessoas são nojentas, percebes? As pessoas que cospem em si. Sim, amor.
Ai, coitada.
Tua avó usa dentadura.
Coitada, coitada.
E a dentadura, sabes, para onde é que vão as gotas de saliva, não é? Para a carpete.
Certo.
Sabes onde é que faz o xixi, o gato? Onde é que o gato faz
minha
xixi?
Minha avó não tinha gato.
Mas há pessoas que têm.
Mas tinha a Carolina.
Não, sabes onde é que os pés das pessoas imundos... não lavam, pisam na carpete.
Os meus.
Portanto, é um bocado nojento. Mas há cenas que vamos aprendendo, não é? Eu acho que nesta viagem, nós...
Nesta viagem que é a vida?
Esta viagem que é a vida. Okay. Vida, 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 vida.
Ah.
A vida é 1 milhão de turbulências. Quem é que está aí? Quem é que tá? Primeiro, quem é que está aí?
Ninguém.
Segundo.
Ninguém,
este ponto já não
está
ninguém.
A cançãozinha.
Segundo, quem é que está aí? E, isto aí já é tipo uma pessoa, se for é tipo uma pessoa que sou eu que estou a rever o episódio. E apanhou os episódios do corpo humano.
Porquê que tu vens ver o Netflix? Ciências. Porquê que tu fumas coisas com o Mind of Mary porquê antes dos programas?
Porquê que os professores são... Agora a sério. Porquê que os professores são... Está-me a faltar as palavras. Preguiçosos. Porquê que os professores são preguiçosos?
Do nada.
E põem cassetes de vídeo em vez de dar a matéria. Eu não aprendi nada com o
corpo humano. Eu vi uma teoria no TikTok.
Não aprendi nada.
Eu vi uma teoria no TikTok. Diz lá. Que é porque estão de ressaca.
Como assim estão de ressaca?
Yeah, estão
uma
de ressaca,
terça-feira de manhã?
Metem-te um filme e vão tipo dormir para a secretária.
Yeah, eu sei, tipo, isso é mesmo bué mau.
Eu faria isso.
O que é que tu aprendeste com os cassetes de vídeo do corpo humano, do vida, vida, vida?
É pá, nada, porque eu provavelmente estava a fazer tropelias enquanto estavam a dar os cassetes.
Yeah. Estão a perceber? Ninguém aprendeu realmente nada com os filmes do Titanic que se viram na aula de português. Tipo, ponham-se, deem só a matéria.
Eu vi o Troia, do nada. Tipo, porquê que vi o Troia?
O que é que tu aprendeste com o Troia?
Que as raparigas achavam o Brad Pitt muito giro.
Pronto.
Foi o que eu aprendi.
Eu aprendi que havia um cavalo, tipo, gigantesco. Só isso.
Precisaste ver o filme? Para aprender isso?
Claro. E há, porque na matéria isso não me interessou para nada e no filme eu gostei de ver o cavalo.
Porque tu se publicou alguns destas cassetes. O que é que aprendeste com o Vida, 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 Vida?
Pronto, ok. O que eu aprendi com o Vida, Vida é... Há várias células diferentes, todas se entreajudam.
O que estás a fazer? O que estás a fazer?
No corpo humano...
Eu acho que este podcast já bateu no topo, dizer? Okay. Tipo, esgotámos Capitólio, esgotámos Sala Bandeira, acho que agora estás só a improvisar. Não, acho que já não dá mais.
Acho que nós estamos acho a aproveitar. Que acabou. Nós estamos a aproveitar do sucesso. Sinceramente, acho que...
Eu acho que o sucesso te subiu à cabeça.
Não, eu acho que nós estamos a aproveitar um momento. Imagina, como o podcast, a pessoa já pensou, ah, ok, aquilo que se calhar até é bom, vamos ouvir, porque eles são espetáculos ao vivo. Nós aproveitamos isso para dizer só merda.
Achas que as pessoas se obrigam, tipo, a achar... Yeah. Convenceram-se de que isto é bom. Eu também acho isso.
Eu acho que sim.
Eu também acho isso. Eu vi lá, tipo, as pessoas estavam bué felizes. E eu pensei assim, isto não é assim tão bom.
É bom, é.
Isto não...
É bom, é. Imagina.
Isto não é assim tão bom.
Eu acho que quem vai... Aliás, eu recebi comentários ao vivo. No Meet and Greet, houve um casal, eu vou referir aqui esse casal, pode ser que ela ouça, porque eu sei que ele não ouve os episódios, porque ele disse, olha, eu não vejo nada dos episódios do podcast, eu vim
porque
por causa
são grande da merda.
Yeah, eu vim por causa da minha namorada, mas eu vejo os primos, por exemplo, e gosto imenso, fui ver os dois espetáculos e gostei mais do vosso. Primos, um grande beijinho. O nosso...
Achas que então o nosso espetáculo é oficialmente melhor que o dos primos porque esse rapaz assim o disse?
Acho que o nosso espetáculo é
melhor.
Acho
que ninguém disse que preferia o dos primos ao nosso?
Não, acho que há. Claro. Obviamente que...
Então qual é a relevância disso? É clickbait?
Então porque há pessoas que acharam o nosso melhor. Tipo, o nosso espetáculo é grande espetáculo. Tipo, tu estás a dizer essas coisas, mas quem foi ver sabe, tipo, que é surpreendente. Yeah, é surpreendente, no mínimo.
Tu devias fazer a sinopse do nosso espetáculo e do dos
também,
primos.
Nos nossos espetáculos. Pá, correu uma coisa mal, eu tenho que confessar aqui. Nem tudo corre bem, não é? Nem nos melhores espetáculos do país, como o nosso, como podem ver. De manhã recebi um telefonema a dizer, olha, dois dos artistas que iam tocar em conjunto, um tocava piano, outro andava, não vão poder, isto na manhã do espetáculo, ok? Estava a chegar ao teatro. Eles não vão poder vir. Aconteceu lá algum stress e não sei o quê, e eu caiu-me o mundo aos pés. Tipo, disse à produtora, a resposta que eu dei à produtora foi: tu estás a brincar comigo?
Estás a gozar com a minha
cara. Isto é bem mau. E eu sei que do lado do... Imagina que és o produtor, o cliente está-te a dizer isto: tipo, estás a gozar comigo. Estás a pôr todo o peso em cima do produtor.
Ah, mas eu nunca seria produtor. Nunca, nunca. Eu dizia-te logo assim. Mas estou a gozar contigo o quê, meu? Estou-te a dizer o que aconteceu,
dizer,
o que
acorda
é que tu queres.
Estou a
gozar contigo.
E, meu, estás tu a gozar comigo, acorda.
Tu é que estás a gozar comigo, eu já estou aqui estressadíssimo e tu ainda me estás a responder assim.
Eu acho que todo o stress vai para cima do produtor, ou seja, obviamente as outras pessoas também estão estressadas, mas cai em cima do produtor.
Mas repara, é o trabalho deles, eles é que têm que,
orçamentar-se, eles dizem que gostam,
com isso em conta, não é?
Não sei como é que gostam, mas sim, exatamente, eu acho que o trabalho de um produtor tem que ser valorizado. E valorizado não só...
Por nós, como por eles.
Pá, exatamente, tipo... Enfim...
Já te perdi, já foste para o assunto qualquer.
Enfim! Já estás tipo, este enfim é aquele...
Enfim é tipo, está na hora de avançar.
Mas olha, ainda sobre agora... Nós estamos a falar de boas coisas ao mesmo tempo. Isto
mas é assim que é bom, Isto é uma...
Vou voltar
uma
às viagens.
Parafernália.
Pronto, vou voltar às viagens. Nós estamos tipo, podcast viagem.
Quais viagens?
Quais viagens? É que fizemos agora.
Ah...
Eu acho que nós para cá, quando estávamos a vir, estávamos a comentar os dois que é bom, nós temos a mesma vibe de viagem, viajar com pessoas que estão na mesma onda de viagem, ou seja, há tantas viagens diferentes.
Na minha opinião, tipo, a primeira cena é a posição em relação ao dinheiro. Tipo, se o grupo não estiver alinhado aí, esquece. Aí não, é dá, muito não mal, dá. Yeah. Eu acho que se devia cancelar logo a viagem. Tipo, quando tu percebes, yeah, ok, o grupo não está alinhado em relação a dinheiro, sim, bora cancelar a viagem. Porque não vai, é
logo,
dar. Não
isso
vai
dar. Define logo o grande objetivo, define tudo, que, define e caminho tudo, da viagem. Tudo, yeah. Que é, tu, vais para, tu podes ir para o mesmo sítio e ter grande experiência.
Sim, claro
ou
que sim,
uma experiência
claro
mais
sim,
modesta claro e fixe na mesma, estás a ver? Mas completamente diferentes. Podes ir de mala ao ombro ou podes tipo, ir para um hotel
que, há pessoas que não se importariam. Não é, não se importariam, é. Há pessoas que escolhem ir para um alojamento miserável, o mais barato que existir, literalmente para ter uma cama para dormir, para gastarem dinheiro no resto.
Exatamente.
Pá, eu não consigo. Exatamente. Eu não consigo, tipo, não consigo.
Não, e há pessoas que vão para um sítio mais, pronto, o apartamento mais barato, não gastam muito dinheiro nas outras coisas também, mas vão só pela... para ver a viagem, para ver as coisas, para conhecer, estás a ver?
Tipo, e nós, na verdade, nós já podíamos fazer isso em Londres, porque era... Tipo, nós já andamos lá tão à vontade na cidade que nós podíamos ficar num apartamento e cozinhar em casa, isso, estás a ver? Só que eu não quero. É bom,
mas eu acho, mas eu acho que não queremos, exatamente porque eu acho que é por isso que gostamos de Londres. Porque a nossa experiência em Londres é boa. Tipo, nós gostamos de ir para um hotel... Não vamos para hotéis de luxo.
Yeah, só que eu queria ir lá muito mais vezes.
São muito maus,
e
não é?
Ser tão cara a nossa ida a Londres impede isso.
Eu percebo, mas se começar a ser má...
Sim, não também é? Não quero ir mais vezes.
Já
certo?
Não queremos ir mais
sim,
vezes.
Sim, sim, concordo.
E é bué fixe nós estarmos na mesma onda no sentido em que nós vamos... Nós gostamos de estar de chill num sítio. Tipo, imagina, passar uma hora num café só a conversar.
Sim, mas se eu e tu não estivéssemos na mesma onda ao fim de 13 anos também, não é?
Pois, a cena é essa. Eu acho que nós também nos adaptámos um bocado um ao outro. Como é que eras tu em viagens antes?
Eu não viajava muito antes de ti. Os meus pais, tipo, para
não.
Fora quase que não viajavam.
Uhum.
Os meus pais iam para boas pousadas cá em Portugal. Mas é um bocado indiferente. Qual é a tua onda, não é? Tu vais atrás dos pais? Vais a toque de caixa?
Pois, eu acho que nós não conseguimos falar sobre isso porque nós conhecemos aos 18 e nós antes dos 18 não viajávamos sozinhos, tipo, com amigos.
Acho que isso fazia mais sentido se tivéssemos tido outros namorados já em adultos com quem viajássemos e aí sim comparar.
Yeah.
Agora aqui, tipo, eu só viajei contigo?
Pois, exato, não dá. Mas pronto, eu acho que é por causa disso também que foi mais fácil percebermos o que é que os dois gostávamos, o que é que tínhamos em comum. Olha, costumamos dizer que não temos nada em comum. Temos isso?
Sim, é verdade. Pá, nós fizemos viagens que eu odiei. Imagina, a primeira vez que fomos a Paris, que fomos para um sítio, pá, miserável, eu acho que odiámos a cidade também por isso. Que é, tu andas a passear, estás bem cansado e chegas a um hotel nojento.
Eu acho que sim. Imagina, não foi só isso, porque obviamente há diferenças nas pessoas. Eu acho que as pessoas de Paris são mais frias, de Paris, de França, whatever, e que é tudo extremamente caro. Eu acho que Paris é mais caro que Londres, mano.
Não sei.
Só que é em euros, tu não percebes.
Londres é mesmo caro, mano.
Porque é em libras.
Londres tu vais a um Starbucks e gastas 12 euros, 13 euros.
Sim, mas em Paris eu acho que gastas a mesma coisa, tipo, e é euros.
Pá, se calhar. Pá, não sei, não faço ideia, mas Londres eu sei e é mesmo caro, mesmo caro.
Pá, eu lembro-me nós íamos jantar os dois em Paris, a primeira vez que lá estivemos. Amor, nós estivemos à procura de um restaurante que não fosse muito caro.
Tipo... Sim, mas é porque não conheces-me, é porque estamos em ruas de turistas, é porque estamos a ir ao turismo, não é? Em Londres tu se quiseres vais jantar a restaurantes que não são caros, percebes? Só que um restaurante que não é caro lá, imagina, tu querias uma suete para desenrascar, tu gastaste 40 libras numa suete.
Não, gastei 30.
Pronto, mas mesmo assim, que
não,
em Portugal se calhar arranjavas por 12.
Amor, mas isso é mentira, tipo, eu não foi esse o meu pensamento. O meu pensamento foi, eu quero uma suede que seja fixe e que custe mais ou menos 30 e tal euros. E eu encontrei.
Okay.
Tipo, tu encontras de tudo em Londres.
Então achas que é uma cidade barata?
Não, eu acho que é uma cidade cara. Eu acho que é tudo caro, só que tu, se procurares bem, encontras aquelas máquinas vintage a 25 libras. Tipo, há sempre qualquer... Há sempre forma de fazer uma viagem diferente.
Mas o que é que as máquinas vintage são de referência? Como quanto assim? É que custa uma máquina vintage cá em Portugal?
Sei lá.
Pronto, então...
Custa 25 euros?
Sei lá eu. Estás-me a dar essa referência macabra?
Amor,
em vez de falar tipo num hambúrguer ou assim, vais-me falar em máquinas vintage.
Hambúrgueres. Five Guys, toda a gente sabe que é mais caro do que outro qualquer.
É caríssimo, Five Guys também.
Que é que um hambúrguer custa 12 euros.
O que é que se passa com aquilo? Também estão
malucos. E não é menu. É um hambúrguer que custa 12 euros. Mas também são muito melhores.
Muito bons.
Não sei se é unpopular opinion, mas...
São mesmo bons.
São bué bons.
E as batatas?
Já.
Yeah. E Coca-Colas de limão?
Coca-Cola de limão?
Havia lá.
Isso existe.
E de cereja? E de baunilha? E de laranja?
Bem, olha...
A laranja antes... era muito má.
Coca-Cola de laranja?
Era muito má.
Bem, que nojo. Pepsi é que é bom. Se fosse Pepsi de laranja...
Pepsi de laranja é incrível.
Olha, boca para barulho. Alguma coisa antes queiras falar sobre... Antes do... Pois não queres falar nem do boca para barulho.
Eu só queria dormir. Eu queria dormir aqui um bocadinho. Um minuto aqui que vai ser um minuto a dormir. Vou já aqui avisar.
Ai! Então.
Agora é que vai ser.
Até me vou endireitar. Boca para barulho. Tenho aqui uma que não está gravada, mas juro que isto é verdade. Então, uma amiga minha, em 2023, chamou Limpopó aos chineses.
Mas Limpopó era tipo apelido, não havia um nome qualquer antes?
Já, yeah, eu lembro-me que era tipo assim, yeah. tipo imagina aquela...
Eu acho que ainda piorava o nome. O
estás a ver o Kai Kai? Era o Topaki ou Topkai? E associavam aos chineses.
Tomara que caia.
Tomara que caia.
Isso não tem nada a ver com chineses, mim.
Então...
O quê, meu? Ai, Jesus.
Então é do quê?
Jesus.
Tu isso é do quê?
Eu acho que isso é como se diz em brasileiro.
Tomar... Oh, amor, achas que um Kai Kai se diz tomar... Vou vestir um Tomara que caia.
Epá, não sei se diz ou não, mas acho que é uma brincadeira que se faz com... Não, amor, seja o que for, então pronto. Queres gozar comigo? Goza. Seja o que for, não é gozar com os chineses. Seja o que for, não tem nada a ver com os chineses. Coitados, que estão lá na vida deles e nem há sol, nem investem caicais.
Mas há assim boas palavras estúpidas a gozar. Mas pronto, isto foi um boca para barulho. Só não gravei.
Foi literalmente um boca para barulho.
Foi um boca para barulho.
E o barulho?
Vamos avançar para o próximo e agora gravado.
Não sei, vocês às vezes... Eu acho que é por estar sempre convosco. Não sei, começa a mandar assim... Está-me a começar a dar uma raiva olhar para a vossa cara.
Boa gente mandou isso, obviamente.
A sério?
Claro. Isto é bom. E eu gostei muito.
Isto dá para boa memes. Isto é um áudio do Big Brother, em que obviamente eles já se estão a irritar só de olhar uns para os outros, tipo, já estão raivosos e furiosos.
Pá, mas eu respeito muito a honestidade. Respeito. Tipo, eu diria isso a alguém.
Não
disse
é?
Assim a alguém, tipo, pá, eu já não te posso ver à minha frente. Eu diria isso a alguém.
Só.
Yeah, tipo, por favor, cala-te.
É bom, é bom.
Yeah.
Yeah, mas isto acontece imenso quando... Eu acho que nos 30 anos, não é? Já tens os teus 30s. E
tu começas a perceber que há um tipo de pessoa que te enerva. Tipo, toda a gente tem. Toda a gente tem um tipo de pessoa. Eu tenho um monte de tipos de pessoas. E eu identifico-me bem com esse rapaz.
Mas que olha
é, tipo, que... Tipo, há momentos em que eu já não posso ouvir essa pessoa. Tipo, há pessoas que eu já não consigo.
Mas não é toda a gente tem um tipo de pessoa. Eu acho que toda a gente tem vários tipos de pessoas
certo,
aos
certo.
30 anos.
Mas eu acho que toda a gente tem um tipo de pessoa que não dá mesmo. Tipo, há aquele tipo de pessoa que contigo não dá.
Yeah. E quanto mais tempo tu passas... Pá, não dá para passar muito tempo
não dá,
com a pessoa.
Não dá, não dá, não dá. Não
porque
dá.
Tu priorizas, aos 30 anos, tu priorizas mais o teu tempo e as tuas coisas e simplesmente pensas, pá, não vou passar tempo com uma pessoa que não tem nada a ver comigo.
Eu acho que é por isso que os velhos são todos amargos, que é, tipo, já não dá mesmo.
Já
não,
não dá, eles estão completamente passados, os velhos. Yeah. Tipo, eles estão, tipo, do género.
Já não dá, tipo, não te
eu
vou
quero
tirar.
Ir para outro
tipo,
sítio.
Cala-te só.
Yeah. Eu quero já ir desta para melhor porque...
Já não posso ouvir.
Já não consigo aguentar ninguém, tipo, nem as mulheres.
Deles, nem eles próprios.
Nem eles próprios.
Pensamentos de merda.
Exato.
O dia todo.
Isto aqui dá para boémimos. Por exemplo, tipo, quando tu dizeres, tu seres o aluno e dizes isto ao professor.
Quando passa, tipo, 2 minutos, já tocou há 2 minutos, estás a ver?
Como assim?
Já tocou há 2 minutos e o professor ainda diz,
ah,
mas calma, ainda só mais uma coisa. Ou na missa o padre às vezes fazia isso.
Hã?
Por favor, sentem-se que tenho só umas palavrinhas. E as pessoas todas...
Imagina, eu vou falar de um ponto.
A teu.
Vou falar de uma perspectiva em
Ireres.
Que. Uma perspectiva Ireres, que é a missa. Eu acho que as pessoas estão todas lá a apanhar uma seca. Até as pessoas são católicas. Acho que as pessoas se obrigam a ir à missa.
Há missas e missas, é a minha resposta. As missas não são todas iguais, os padres não são todos iguais de todo. E há missas e missas. E há missas bem bonitas. Eu fui a missas que gostei muito de ir.
Mas
há outras
como é que
sim,
são
então.
Essas missas? O que é que,
são muito mais
missas?
Cantadas. Tens, por exemplo, os escuteiros a acompanhar a missa.
Ah,
e as músicas
mais
são
giro,
muito mais
sim.
jovens, muito mais,
sim,
muito
sim.
mais até atuais, percebes? E há outras em que o padre tem 800 anos e a audiência tem 900 e esquece. Não dá.
Okay.
A missa é para te fazer pensar, não é? Para te dar uma seca.
Então,
não é um castigo, não estás de castigo, não é?
Mas há lá pessoas, eu acho, não são todas, mas há muita gente a apanhar uma seca.
Sim, claro que há muita gente a apanhar uma seca. Claro que há.
Só porque sim, porque só briga a ir.
Claro, sim.
Mas porquê?
Religião, por acreditarem que têm que ir à missa, por acreditarem que devem ir à missa.
A religião não devia ser uma cena em que tu acreditas, gostas, segues e tens compaixão. Não é compaixão, é tens paixão pela...
Não foi, não é? Se tu pensares no início da religião, a religião era opressiva, muito mais do que... A religião, o catolicismo é uma religião de amor, mas teve muita opressão, teve muita, tipo, Deus é mau, Deus castiga, vais para o inferno, não é?
Isso não quer dizer que as pessoas não sejam religiosas porque amam a sua religião e não porque estão ali, tipo... Eu sou religiosa porque...
Sim, mas tu tens muito mais facilidade em trazer gente pelo medo do que pelo amor. Há muito mais gente na missa com medo de ir para o inferno do que porque ama Deus acima de todas as coisas. Então,
Percebe, mas ser religioso por medo não é fixe.
Do nada, sou padre.
Bem, tenho aqui mais um áudio e é um que tu escolheste, que foste tu que pediste para procurar, que é o Speed a fazer unboxing de uma rapariga no...
Unboxing? Como unboxing? Assim? Ela está numa caixa? Rapariga?
Então como é que é? Como é que se diz? Unpacking?
Unpacking, muito bem, amor. Nem eu sabia e tu...
England! Left back! Oh my God! Mayday! Mayday! What the fuck? Is that a girl? What the fuck?
Bem, em primeiro lugar o Speed tem que se acalmar.
Yeah, ele tem que se acalmar.
O Speed tem que se acalmar.
Eu acho que este rapaz tem algum stress, porque...
É uma forma de pôr as coisas, não é?
É uma forma de pôr, porque não é normal a forma como ele está em público, não é? Como ele vive a vida dele.
Ele está muito desregulado.
Um AVC.
E quando ele fez aquele leak do número privado da Imaúpa?
Da Imaúpa, yeah. Mas isso acontece.
Foi todo um episódio, não é?
Yeah, isso, foi, isso acontece.
Isso acontece, yeah, para um milhão de seguidores. Ou lá quanto
está
é
em
ele
stream,
tem.
As coisas podem acontecer dessa forma, não é?
Boa.
Pronto. Mas basicamente, para quem não sabe, o Speed é um youtuber completamente deslocado e que adora o Cristiano Ronaldo, adora futebol. Ele é completamente passado pelo Cristiano Ronaldo e há pouco tempo encontrou-se com o Cristiano Ronaldo. Tipo, conheceram-se. Mas o Cristiano Ronaldo claramente não sabia quem ele era, pelo menos pareceu, porque ele não. Não, parece que não tinha reação e o Speed passou-se completamente parecido. Tipo, eu não sei, o Cristiano Ronaldo deve ter achado que ele era louco,
que ele ia dar um enxerto
Tipo, que deve ter querido fugir e ele amou, tipo, há anos e anos e anos. Mas pronto, enfim, ele fez um unpacking da.
Pá, aquilo é o Ultimate Team, que é um mod que é com cartas e tu compras carteirinhas e saem de cartas. E há muitos vídeos desses que é reações às cartas que te saem. Imagina, sai do Cristiano Ronaldo, a pessoa passa-se. E nesse caso, as cartas aparecem de uma forma que é para ir criando entusiasmo. Aparece, não sei a ordem, mas é tipo a posição, o país. Pronto, e quem joga muito FIFA sabe que para uma dada posição de uma certa nacionalidade, de um certo clube, estás a ver? Pode ser alguém muito bom, estão logo à espera de uma certa pessoa. E ele está a fazer essa sequência, tipo, ah, não sei o quê, ah, um defesa esquerdo, ah, não sei o quê, Inglaterra, ah, quem é esta? Não sei, uma rapariga, porque tipo... Pela primeira vez, o FIFA decidiu misturar rapazes e raparigas nas cartas. E isso está a gerar montes de polémica.
O que porque... é que tu achas?
Epá, eu concordo a 100% que isso não faz sentido nenhum.
Não faz, não é?
Nenhum.
Eu também
nenhum,
concordo.
E acho que isto nem pode ser ofensivo para ninguém. Porque se tu queres misturar raparigas e rapazes, o 100 tem que ser a melhor carta que existe no jogo. A melhor carta que existe no jogo tem que ser um 100.
E o que é que isso quer dizer?
Quer dizer que uma rapariga não pode ter 91 de físico. Não dá, não, não há possibilidade de, se tu misturas rapazes e raparigas, sim, uma rapariga ter 91 de físico.
Misturando, e assim é, não existem jogos mistos. Não existe.
Esse foi logo o primeiro tema, não é? Esse foi logo o primeiro tema.
A fazer uma cena que não existe.
Isso foi logo
real.
O primeiro tema, que é aquilo não existe, só que depois a resposta das pessoas que querem defender isso porque querem defender tudo é que, mas aquilo é o FIFA. Tipo, pronto, porque imagina, tu podes jogar com o Beckham, tu podes jogar com pessoas que já morreram, percebes? Com cartas icónicas que pessoas que já morreram.
Mas há regras, não é?
Certo. Quer dizer... Mas estás aí a buscar pessoas ao passado, portanto aquilo já é fantasia. Mas eu acho que misturar rapazes e raparigas, ok, mas tem que ser justo. E para ser justo. Se o Cristiano Ronaldo tem 91 de remate, de potência de remate, não pode haver uma rapariga. Não dá, não, não existe isso no mundo.
Acho
isso
não, faz
não é real, é completamente absurdo.
Mas porquê, mas porquê que não há equipas só de raparigas? Ok, tipo.
Acho que ainda bem que trouxeram raparigas para o Ultimate Team e ainda bem que está a dar isso às miúdas que querem ser jogadoras e que estão a inspirar-se e a ver a ídola dela ali e tipo. Pá,
isso é bem
isso
fixe.
É fantástico.
Só acho que devia ser real, estás a perceber?
Ou mais. Real aquilo nunca seria, porque como estava a dizer, tu podes jogar com jogadores que já morreram ou que já não jogam, pelo menos, mas pelo menos ser honesto. E o meme que andei a circular é uma carta de uma rapariga que eu não sei quem é e do Adama Traoré, que tem o mesmo de físico. Ou seja, no jogo eles são iguais fisicamente. E tipo, o Adama Traoré é um monstro. Tipo, ele é um monstro, é um bicho. Tipo, o braço dele é tipo 4 vezes o meu. Percebes? Isso aí não faz sentido, claro que vai ser gozado,
igual,
claro que vai ser um meme, claro que
sim, não faz sentido nenhum.
E tu vais-me dizer, mas eu conheço uma rapariga que é mais rápida do que... Claro. Conheces, está bem, mas no geral não é. No geral não é.
No geral, porque é o corpo humano. E lá está, tudo vai dar ao... Vida, 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 a vida.
É.
Obrigada. Bem, vamos ao minuto do Kiko, está preparado ou não?
Okay. Mas tenho muita coisa para falar. Pá, espetáculo ao vivo. Pá, estou exausto. Para ser honesto, estou exausto. espetáculo ao vivo na quarta, hoje é domingo, não, hoje é segunda já, e eu sinto que não parámos desde o espetáculo, tipo, nós fizemos o espetáculo, viemos dormir a Torres, nós saímos do Porto para vir dormir a Torres, acordei de manhã para ir almoçar ao aniversário da avó da Mariana, para vir a casa, acabar a mala e arrancar para Londres. Estive em Londres 4 dias, sempre em gravações, ainda para mais, eu tinha que fingir que não estava lá, então eu andava sempre escondido e sozinho, tipo pelos cantos, então foi grande seca, foi talvez a maior seca em Londres que eu apanhei, mas no geral foi giro, porque depois quando estava convosco houve boas partes muito divertidas, mas ontem cheguei, fui jogar pifa às 10 da noite, hoje vou jogar ténis às 7 da tarde, amanhã vou jogar às 10 da noite e tipo, eu estou morto, eu só queria descansar. E pronto, falando de livros... Epá, nem sei o que é que li. Tivemos uma semana parados. Li o Light Lark. Comprei 5 livros em Londres. E queria comprar outros 5, mas acalmei-me, porque tenho que ter calma, que o dinheiro não é todo para gastar em livros. Mas acho que sinto que estou bué viciado em livros. Olha aí, já acabou. Mas sinto que estou bué a querer bué comprar livros.
Yeah, tu estás mesmo viciado.
Yeah, tenho que me acalmar.
Pá, percebi agora que os livros ficam caros, não é? Para quem compra tantos como tu, fica uma despesa enorme. Mas acho...
Em droga era pior.
Pois é isso, acho que é um vício bom, não é? Tu leste no avião um livro inteiro?
Não.
Leste o quê? 80%?
Pá, para lá foi impossível, o João teve sempre a falar comigo. Depois dizia assim, ah, desculpa, desculpa, vai lá ler, vai lá ler. Eu começava a ler, lia 3 linhas, ele...
socializar também é bom.
Eu não gostei. Okay. Gostei porque era o João, mas depois estava lá um rapaz ao lado que queria falar connosco.
Queria bué falar.
Yeah, yeah. Só que depois até o João já não queria mais e...
Pois, yeah, o João também...
Yeah, foi bem tenso.
Vamos para o nosso quiz time. Este quiz tem 10 perguntas. Eu vou tentar ser muito rápida porque nós estamos mesmo aqui a bater o tempo.
Então, sim, eu tinha que ir para o carro à oficina às 9, são 9 e 10.
Pois, exato. Já sabem que os nossos quizzes são super random e este parece ser o mais random de todos. What is your... Está em inglês. What is your opinion? Olha, qual é que é a tua opinião? Eu vou traduzir que é mais rápido. Sobre buracos de topeira. Okay? Ah, porque isto chama-se... Dá-nos as tuas opiniões random sobre estes tópicos e nós vamos dizer qual é que é o teu novo hobby, que é para substituir a leitura, porque estás viciado. Percebeste? Pronto. Qual é a tua opinião sobre buracos de topeiras? Tens sempre medo de os pisar? São fixe? Ou não gostas porque estás sempre a tropeçar? Ou seja, tens medo de tropeçar, tropeças ou são fixe?
São fixe, sim.
Ok. Achas que são fixe?
Tipo, eu nunca tropecei num buraco e não sei onde é que eles estão para ir pisá-los.
Qual é a tua opinião sobre fountains? Como é que se diz?
Fontes.
Fontes. I love fountains, so relaxing. They are majestic, or I actually think the sound of fountains is annoying.
They are majestic.
Eu acho que tem... Não, pois relaxing. Eu pus relaxing.
O que é que me está a acontecer?
O que é que pensas de fones de pisas?
Hã? Fones de pisas?
Fones de pisas. Precisas realmente de fones de pisas para cozinhar uma pizza?
Ah, fornos!
Fornos, o que é que tu percebeste?
Fones!
Fornos!
Okay.
Aqueles fornos antigos?
Sim, sim.
Precisas realmente deles? A melhor forma é ter uma pizza autêntica ou viste que dá um sabor especial?
É a melhor forma de ter uma pizza autêntica.
A sério?
Curtia boa ter um.
A sério? Ei, anda,
curtia boa.
Ainda calhamaço. Calhamaço não, anda...
Mastrou-se, vá.
Mastrou-se. O que é que pensas de eSports? It seems pretty cool. I love eSports and follow lots of events. Events? Events? Events. I'm not a huge video game fan.
O primeiro.
Qual é que é a tua opinião sobre limões? Adoras limões? Usas em tudo, na massa, na salada, nas bebidas? Ou achas que eles têm o seu sítio para estar? Ou são demasiado amargos?
Adoro limões.
A sério?
É, adoro limões.
Tudo, eu acho que eles têm o seu próprio sítio para estar, tipo... Limões em tudo, não, tipo, tem o seu sítio.
Como assim? Temperas os bifes com ele, temperas a massa com eles, pões na Coca-Cola, na Pepsi, tem tudo.
Yeah, eu não.
Pões no cabelo.
Amor, isto é uma cena bem estranha. Your new hobby should be D&D, sabes o que é?
Dungeons and Dragons.
It's for nerds and people of all types. If you like to tell stories and have fun around the table of role-playing genuises, then D&D is your new thing. Olha, o meu deu-me caligrafia. A arte das letras é uma arte antiga que você pode aprender simplesmente com uma caneta de caligrafia e um pote de tinta. Em breve você poderá chocar os seus amigos com cartas escritas à mão.
Bah, que maravilha. Prefiro o meu, honestamente.
É bom. Bem, pessoal, olhem, ficamos por aqui. Agradecemos imenso a quem foi ao espetáculo ao vivo. Foi mesmo incrível sentir aquele calor das pessoas, aqueles gritos e aplausos. O público do Porto é de facto incrível e por isso obrigada por terem ido. E...
Dá mesmo bué que pensar, tipo, às vezes, sei lá, às vezes pessoas fazem comentários que vê-se que não gostam tanto deste podcast ou aparecem em algum sítio, tipo, onde não gostam, mas ali, tipo, aquelas pessoas dariam a cara pelo nosso podcast.
Yeah, pois
isso
dariam.
É bué bonito.
Eu até estou arrepiada.
Já estragaste. Oh. Mas obrigado, gostei muito. Beijinho. Tchau, malta.
Até ao próximo episódio.